Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Você acha que pode me enganar, montador de barril? Vocês vieram da cidade do lago? Isso é algum plano sórdido maquinado por esses anões sujos e aqueles barqueiros miseráveis do lago? Aqueles covardes chorões com arcos longos e flechas negras. Talvez seja a hora de eu lhes fazer uma visita.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges, essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois muito bem, estamos retornando a um tema que faz, já sinto falta já de conversar, que é sobre Pathfinder, né? O título mais desejado e mais ouvido pelo povo desse podcast. Tem projeto novo aí, é o 5º financiamento coletivo, o que só comprova o sucesso dessa empreitada da New Order. Dessa vez a gente está fazendo a divulgação do Ancestralidades e do Sociedade, que são dois livros e ainda assim tem chance de bater meta e aparecer mais livro novo, mas a gente vai focar nesses dois produtos, em especial o Ancestralidades, porque esse tema está muito em voga e acho que a solução desse sistema é a mais acertada, a mais bem produzida como game design, para um ponto que a gente já viu aqui que já deu confusão até na casa do jogo do dragão. Então cada um tem uma solução, tem um olhar, é uma opinião, e como material oficial que é o Ancestralidades, a gente vai entender um pouco mais como é que funciona a expansão dessas regras. Cara, para ter essa conversa não poderia chamar outra pessoa do que o meu convidado regular preferido, que é o Calvin Semião. Tudo bom com você, cara?
Tudo ótimo, tudo ótimo.
E aí, cara, um tempo já que a gente não se fala e tudo, desse material do Ancestralidades aí, você já jogou alguma coisa, já leu com calma?
Minha ancestralidade preferida, ela recebe uma atençãozinha boa aí. Eu sou pesadamente inclinado para Cobalt, tanto que eu jogo com Cobalt na mesa oficial aí da New Order. E esse guia de ancestralidades, ele vem bastante coisa que eu tô querendo usar aí. Falta só liberar pra galera, pro Shimu liberar.
O Shimu tem uma restrição de que só pode usar suplemento que já tem material em português. Então, assim que sair esse livro, já tá lá o Calvo Simeão, já conhecendo o livro, né? Já tá falando, eu quero isso.
Exatamente.
Primeiro, conversa um pouco com a gente, explica, até para quem é novato, como é que funciona essa transição que o Pathfinder me capitaneia do descritivo de raça para ancestralidade.
Então, tem toda uma discussão quanto ao termo raça ser considerado um tanto quanto racista, né? Até a própria semântica da palavra. Ser uma forma de separar as pessoas, em vez de unir como deveria ser. Não é exatamente... A ideia é que não é a sua raça que te define, mas é a sua ancestralidade. Então... mudou-se o termo raça para o termo ancestralidade, exatamente, tipo, tem um talento específico de ancestralidade, que é o ancestralidade adotada, que você vai poder pegar características, tipo, quando você seleciona esse talento, você vai, eu sou adotado pela ancestralidade tal, tipo, eu sou adotado por anão, e eu vou poder pegar qualquer talento de anão que o narrador não julgue ser algo inerentemente biológico. Por exemplo, eu não vou conseguir pegar a visão no escuro, mas eu vou conseguir pegar, por exemplo, treinamento para lutar com orcs, eu vou conseguir pegar treinamento com armas, vou conseguir pegar aquela capacidade de notar trabalhos em pedra, esse tipo de coisa. Então, ele marca dessa forma.
Tem uma distinção... existe essa distinção clara ou ela é meio que interpretativa do que seriam capacidades inerentes e que podem ser aprendidas?
Em alguns casos tem, que são talentos que têm o traço linhagem. Eles são, inclusive, exatamente por ser algo, por ser uma característica inerente, por ser uma característica, por assim dizer, genética, você só pode pegar no primeiro nível. Porque assim, ou você nasceu daquele jeito ou não. Então tem alguns talentos que têm essa característica linhagem. A maioria deles, menos, mas... por uma questão de equilíbrio, tem uma ancestralidade nesse livro, que é Estrige. Você não começa com Estrige voando insanamente. Você vai cair graciosamente, E aí com o tempo você vai conseguir, tipo, dar uma planada, até que conforme você vai subindo de nível, você vai conseguir voar. E aí, ok, você ter asa não é uma questão, não vem com o lineage, mas vem com uma, não vem com a linhagem. Mas é uma característica inerente da ancestralidade. E os outros talentos, eles vão aprimorando isso. Se você não tem a asa, você tem, não tem como você pegar os talentos de asa. É um negócio meio simples. Tende a ser simples. E assim, é um mundo mágico. Se você conseguir asa de alguma forma, o que impede você de pegar um negócio?
Provavelmente você vai conseguir pegar um spell que faz isso antes das asas ficarem maduras o bastante.
Mas muito antes. Muito antes.
Bem, em compensação, você com habilidade, você tem um voo que um dispel magic não vai fazer você se esborrachar lá embaixo.
Exatamente.
Tirando uma dúvida minha, dada a confusão recente que houve, porque por um momento deu-se a entender de que dentro do outro jogo, né, você iria eliminar com a raça meio elfo, por se considerar meio qualquer coisa, uma terminologia racista, pegou mal pra caramba, parece que o cara quis tentar dar uma lacrada, mas meio que deu a ideia de que, meio que, vamos evitar o racismo suprimindo a existência do mestiço.
Essa é uma discussão que ela faz muito mais sentido em inglês do que em português. Aqui a gente não tem, não é algo cultural a gente falar que alguém é, por exemplo, meio latino, meio negro, meio branco. Aqui a gente tinha até nomes, né? Você aprendia na escola, a galera mais antiga, que era o Cafuso, o Mulato, essas coisas. Que assim, essas coisas caíram em desuso, a gente não usa isso. Lá não. Lá, essa questão de half alguma coisa, tipo, é half black, half latin, tem uma questão pejorativa aí. Aí a Wizard... Pode falar isso?
Pode.
Então, aí a Wizard, ela decidiu que seria uma forma de você diminuir o racismo, você acabar com as raças mestiças. Esse foi a declaração inicial. Eles já se corrigiram, eles já explicaram, tipo, que não é a nova interpretação de que para acabar com o racismo só existe raça pura. Meu Deus do céu, não sei quem foi que teve essa ideia. Mas eles já se explicaram que, assim, falaram mal, se expressaram mal. Eles vão tirar o termo half e eles vão... Assim, inicialmente eles vão só tirar o termo half. Você não vai poder jogar com, tipo, um meio elfo, um meio orc. Nos jogos oficiais, na sua mesa, você faz o que você quiser, como sempre. Mas que eles vão adaptar isso de alguma forma. Como? Eles ainda não disseram, mas assim, não é que não tem. Não é que, tipo, sumiu, morreu todo mundo. Não meteram um No More Milton.
Voltou pra oficina.
Assim, eles voltaram, eles vão trabalhar. É possível que eles venham com um termo... Alguma parada, tipo, em vez de você chamar de meio-elfo, eles vão ser, sei lá, elfianos, elflings, e por aí, sei lá, alguma coisa assim. Eles provavelmente vão criar termos específicos para as ancestralidades lá em The Race, eu acho, né? Para as raças mestiças. Mas elas não sumiram do cenário nem nada do gênero. É que a declaração inicial realmente pegou muito mal.
E como é que o meio-elfo funciona na regra da ancestralidade?
Então, na regra de ancestralidade, o meio-elfo, meio-orc e várias outras ancestralidades, elas são o que o Pathfinder denominou ancestralidades versáteis. O que que elas são? Qualquer um pode pegar. Então assim, você pode ser filho de um elfo com um orc, ser um elfo meio-orc ou um orc meio-elfo. Essas ancestralidades versáteis, você pode pegar no lugar da sua herança. Quando você seleciona uma ancestralidade, você seleciona uma herança. E aí cada ancestralidade, ela possui algumas heranças. No lugar de uma dessas heranças, você pode escolher uma herança versátil. E aí você pode ser meio-elfo, pode ser meio-orc, pode ser Azimar, pode ser Tiefling, pode ser Dampiro. Você pode ser múltiplas heranças específicas e diferentes. De forma, Pathfinder é bem mais misturado. Você tem essa possibilidade de ter mais mistura. Era uma questão já antiga nos sistemas D20 em geral, que o Tiefling, ele era um humano com sangue ínfero, né? Com sangue de diabo, demônio, esse tipo de coisa. E o Azimar era um humano com sangue de alguma outra coisa, celestial. Eles mencionavam, né, no lore, né, no cenário, que existiam Tieflings e Azimares de outras ancestralidades. Então nada te impedia de ser um elfo Azimar, e aí tinha um nome específico para isso. Nada te impedia de ser um orc Tiefling, e aí tinha um nome específico para isso. Nada impedia você de ser um orc Azimar, só que nesse caso eu não lembro de ter nenhum NPC famoso com essa combinação específica, por uma questão também que envolve racismo estrutural. No Pathfinder, você só escolhe a herança, então você pode ser sem problema algum um orc Azimar. Você vai pegar ancestralidade orc, herança Azimar. Você pode pegar um anão Ganze. Ganze é uma ancestralidade versátil, né? uma herança versátil específica, né, do Pathfinder, que ele é ligada aos planos do caos. Você pode ser essencialmente o que você quiser. É um negócio meio louco. Tenho vários colegas que eles têm como passatempo criar incontáveis personagens e usar muito poucos deles, porque a gente não joga o suficiente. Tem um colega meu que ele já comentou que no Pathbuilder dele tem mais de 50 personagens feitos já. Porque ele vê uma combinação legal e ele fala, deixa eu ver como é que fica. Aí ele monta o personagem e fala, que legal, nunca mais vou usar isso.
Mas o interessante desse aspecto é, você não precisa ter que fazer 1 milhão dessas fichas. Mas saber de que o jogo já foi projetado de uma forma a você poder fazer essas costuras e esses laboratórios é muito legal, porque quem gosta vai mergulhar de cabeça. Né?
Com certeza. O jogo ele é incrivelmente modular. Ele dá pra você montar essencialmente qualquer coisa. A única reclamação que a galera tem, que eu vejo constante, será sanada esse ano nos Estados Unidos, provavelmente daqui a 1 ano e meio, 2 no Brasil. O Tianxia. Tianxia. Já anunciaram os 2 livros de Tianxia, que é um cenário... O cenário não, né? É Golarion ainda, mas é o continente oriental, sabe? Tipo, que tem coisas orientais. Então, assim, a galera reclama muito que não tem samurai, ninja, não tem muito essas coisas no Pathfinder assim. No cenário tem, só não tinha regra pra você jogar especificamente com um samurai. Você precisa disso? Não. Você joga com um guerreiro e usa katana. É essencialmente o que um samurai é. E aí você pega a biografia nobre, porque aí você vai ser exatamente o que um samurai é. Um maluco nobre treinado em usar katana. E o ninja você faz a mesma coisa com, sei lá, ladino com dedicação de monge, monge com dedicação de ladino, depende do foco que você quer dar. Assim, dá pra fazer, mas a galera reclama que não tem o específico. Tipo, eu quero que esteja escrito na minha ficha samurai. E ele não sabe que ele pode só escrever samurai e usar guerreiro. Aí, isso vai ser sanado, acho que fim do ano. Eu não sei como é que vai ficar as coisas por causa do novo anúncio. Os rapaz comentou que alguns lançamentos iriam atrasar por causa do remaster, sim, né?
Conta um pouquinho do remaster pra aquele...
Então, o remaster teve toda aquela treta do OGL, o Wizard enlouquecendo, e não foi a vez que ela enlouqueceu e mandou capangas saquearem a casa de um youtuber, foi antes. Foi a vez que eles enlouqueceram e resolveram que todo mundo tinha que pagar royalties pra ele. Várias empresas...
A gente gravou um episódio sobre isso.
As empresas já maiores, elas estão tentando salvaguardar seus produtos e se afastar da Wizard. E aí o Pathfinder, ele já usa muito pouco da base de regras do D&D. Ele tem um sistema de regras essencialmente próprio. Mas existem algumas coisas que ainda podem ser atacadas judicialmente. Uma delas é a tendência. Essa divisão de tendências em nove quadradinhos. Isso é uma coisa...
Opções, né? Combinações.
Exatamente. Isso é uma questão do que surgiu no D&D. E aí o remaster, ele vai fazer... O remaster, ele é essencialmente uma errata plus. Ele é tipo uma errata extensa do sistema. Todos os livros de antes, eles continuam perfeitamente funcionais depois. A única coisa que vai mudar, assim, de verdade, que vai ter algum impacto no jogo, é porque eles vão tirar a tendência. Estou curioso pra saber como eles vão fazer, e fico feliz de saber que eu vou saber antes da maioria das pessoas.
É interessante, porque você pode criar uma dinâmica nova que, se for delegada a um cara, um profissional bom de game design, você pode até dar um fôlego novo à forma de jogar das pessoas, né?
Então, o que eles comentaram até agora? Eles falaram num vídeo que vai ser igual o ataque de oportunidade. O ataque de oportunidade, ele existe pra quem... Então, assim, se você é um mago, não precisa do ataque de oportunidade, amigo. Honestamente, faz a menor diferença pra você. E aí eles falam, tendência meio que é uma coisa dessa, tipo, importa que o ladino é caótico, assim, de verdade. É meio que um norte. Mas importar não importa. Importa pro paladino, importa pro clérigo. E aí eles falaram que essas classes que têm uma conexão forte com tendência, eles vão ter um mecanismo específico para isso, que vai ser sagrado e profano. Essência, eu duvido que eles inventem alguma
eles
coisa.
Eles podem criar 9 nomes que vão ser só variações em cima disso.
Então,
não vai ser isso.
Não vai, certeza que não vai ser isso. Certeza que não vai ser isso. Absoluto. Isso não
que
vai
ele
ser.
Entre... Isso entra um pouco em alguns até detalhes de regra, né? Por exemplo, tem uma magia que só afeta
então,
quem é
aí,
caótico.
Isso daí é o que provavelmente vai gerar. O impacto do remaster vai ser nisso. Mas eles comentaram que, assim, ele já tem a solução para essa questão de tendência, que vai ser Éditos e Anátemas, que é uma parada que as divindades de Golarion têm. Os éditos são coisas que você tem que fazer, né? Que você busca fazer. E as anátemas são coisas que você evita fazer. Eles comentaram que vai ser algo nesse naipe, né? Nesse chip. Vai ser éditos e anátemas. Então eu acho... Eu não sei se eles vão dar uma lista de éditos e anátemas. Eu não sei, tipo, se você vai criar os seus. E aí você tem que se guiar dali. Porque a tendência é meio que um guia sobre como se comportar, né? É, e aí vai ser mais ou menos isso. Mas assim... Não deve impactar. Até agora não impacta as regras. Vai continuar sendo 3 ações, reação, ação livre. A base da regra tá lá. A única coisa que parece que realmente vai dar um impactozinho nisso é tendência, que sai. E aí, por causa disso, impactou os lançamentos, né? Eles anunciaram 4 livros para lançar, 2 em novembro, 2 em março. Uma parada assim. Então, assim, isso vai dar uma mexida nos lançamentos dele. Eles já comentaram, inclusive, que tanto não afeta, que o que vai lançar, acho que agora em agosto, o Rage of the Elements, que é o livro do Kineticista, ele já vai sair algumas alterações, né? Com as alterações que serão feitas nos livros posteriores. Tipo, ele vai lançar antes. O que... E aí eles falando, tipo, ah, vai mudar o nome de magia. Em vez de ser, sei lá, Magic Missiles, vai ser Mystical Dards. Uma coisa assim, sabe? Eles vão tipo, é aquilo...
O pessoal da Wizard sempre foi muito zeloso do que é o seu material original.
É.
E tem algumas coisas, apesar de eles terem começado pegando de outras referências, algumas coisas são só deles. O Beholder é só deles, né?
Sim.
Se não me engano, até o termo Draw, né?
O termo Draw, acho que é deles... Eles tentaram Tarrasque, mas não colou. Tarrasque é uma criatura mitológica francesa. Então, assim, realmente não colou, mas eles tentaram. Tem várias criaturas, tanto que algumas criaturas clássicas, a Paizo já anunciou que vai tirar desse bestiário, nesse guia de monstros do primeiro, né, do remaster. Então, assim, eu acho que alguns monstros clássicos não vão estar lá, tipo, o Monstro da Ferrugem. O Monstro da Ferrugem é uma coisa bem clássica do D&D. Nunca deu problema até agora, mas... Ninguém sabe quando a Wizard vai sortar de novo.
É, né? E pode começar...
Gente.
Enlouquecer de vez.
É. Então, assim, vai sair provavelmente o Otiug. O Otiug também é uma parada muito do D&D.
Bem, mas a gente tá falando aqui de uma série de monstros, quando a gente deveria estar falando das ancestralidades, né? Cara, a variedade é bem grande, né? Vocês têm ancestralidades e heranças. Né? Que, vamos lá, a ancestralidade é a raça e a herança é
como se fosse uma etnia.
Beleza, uma influência cultural.
É, não só uma influência cultural, porque não é exatamente uma etnia, é tipo um misto. Mas a herança, as heranças, elas são essencialmente partes de uma ancestralidade. Tipo, a ancestralidade é o conjunto maior e a herança são conjuntinhos menores dentro do conjuntão. Alguém lembra dessa aula da Tia Teteca? Então, é isso.
Essa ancestralidade que eu vejo aqui, vamos lá. Kobold, Lexi, Orc...
Melhor de todas.
Povo felino, povo lagarto, povo rato, Tengu...
Hobgoblin.
É, Android, nossa, Strige, Kitsune, Mutacarne, Sombriano e Sprite.
Esse livro, né? Ele é dividido em duas partes. Tem as partes que ele expande o que já existe, primeira parte, metade do livro. Ele vai pegar ancestralidades que já existem e heranças que já existem.
Dá uma garibada.
E dá uns talentos a mais. Pô, essa ancestralidade aqui, pô, não tem aquele talento de nível 17. Pô, a galera ganha um talento de nível 17, vai ter que pegar um talento de nível 13? Não, mó esculacho, vamos criar aqui um talento de nível 17. Por aí vai.
Nerfaram o Orc, então, né? E aí eles estão fazendo justiça
não
agora.
Não foi
isso?
Exatamente o nerfaram. Eles estão dando mais opções pro Orc.
No seu Kobold aí, o que você gostou de novo?
Eu tô planejando pegar uma parada que eles usam... uma arma, na verdade, que eles usam na... preso na cauda.
Dá um efeito chicote que possa cortar, alguma coisa assim.
E olha só, eu espero que o Shimu não ouça isso, mas eu cometi um erro honesto. Eu tô olhando aqui os talentos agora, eu cometi um erro honesto. Eu já peguei um talento desse livro.
Ah, você já tinha.
Shimu não vai ouvir esse podcast, tenho certeza que ele não vai ouvir esse podcast. Eu peguei, eu olhei aqui, eu peguei asinhas. O meu kobold já tem asinhas. Eu jurava que era de um livro anterior. Foi um erro honesto. Pior que eu realmente...
Você é um kobold alado.
É, aí ele tem asinhas, tipo, brota asinha, viu? Na toda ancestralidade que já começa com asinha. É, o kobold brota. Não tem o talento e linhagem, mas obviamente...
E aí?
Cacete, o humano não brota asa.
Você pode fazer pombas ou coisas assim pra jogar em cima dos alvos?
Cara, eu não sou alquimista, eu tô de bárbaro, né? Mas você me deu uma ideia agora pra um kobold alquimista que fica bom, hein? De pegar, de fazer o bombardeiro? Acho digno. Mas eu queria pegar essas questões das asas, né? Que agora eu descobri que é desse livro. O que eu tava querendo pegar mesmo era o do exemplar de sangue dracônico. Porque aí a minha mordida fica melhor. Eu quase não uso a mordida porque ela é bem ruim. Aí, com esse talento, ela fica melhorzinha. É, que eu tô jogando de kobold bárbaro, né?
Você tem, então, uma sequência... Que vai até 17º nível, no caso do Azimar, né?
Então, é porque os talentos, eles têm níveis específicos que você pega. E aí você pegava um talento de ancestralidade no nível 17. É padrão, nível 17 você ganha um talento de ancestralidade. Só que nem todas as ancestralidades, elas vêm com toda a amplitude de talentos, assim, inicialmente. Aí pra corrigir essa falha imperdoável, esse livro fornece mais. Ou então, às vezes, tipo, tinha um talento só... E, pô, aquele talento pra tu não servia, sabe? Não ornava com o que você esperava do seu personagem. E aí eles te dão mais opções sobre como você montar o seu personagem.
Então são duas preocupações, né? Uma é garantir que todos os slots agora tenham coisas pra você preencher.
Que exista a opção.
E algumas das que já existem, você oferecer uma gama maior de possibilidades.
E aí a outra metade, legal. E a outra metade do livro são ancestralidades e heranças novas. Você até comentou, tipo, do Android. Sim, existem Androids no Pathfinder. Sim, o cenário continua sendo medieval. E sim, você pode jogar de Android no cenário medieval. A explicação é Numéria. Eu sempre confundo Numéria com Numenera. Numenera é o sistema de regras da New Order, inclusive. Muito bom, adoro o cenário. E Numéria é o lugar em Golarion onde caiu uma nave espacial.
Ih, a gente falou sobre isso já na trilogia do cenário.
Já falamos. Então, é por isso que tem androides no Pathfinder e é por isso que ela é uma ancestralidade rara. Porque ela é uma ancestralidade que ela existe, assim, ela é mais comum, né? Ela é menos difícil de achar em um local específico devido a uma peculiaridade daquele local. Mesma coisa, por exemplo, o Sprite. Ou Sprite, eu não sei como é que pronuncia esse troço.
Em português, é Sprite. Em inglês, Sprite, né?
É, porque toda vez que eu leio Sprite, eu penso automaticamente no refrigerante. Eu quero pronunciar de forma diferente.
É.
E aí ela é rara porque é uma fadinha, é pequenininho, isso, aquilo, pá. Então ela vem é mais comum em lugares onde existam fadas. E aí você tem que, né, dar aquela negociada com o seu narrador pra você pegar ancestralidades raras ou incomuns. Elas normalmente possuem alguma habilidadezinha que pode ser interpretada como problemática. E aí, por isso, ela é rara também. Tipo, voar. Voar é um negócio bem problemático.
vamos pincelar alguns deles. De modo geral, nenhuma das ancestralidades e heranças eu vi como comum. Todas elas são incomum, mas acho que é porque esse livro está ali mais para parar as arestas do que apresentar uma coisa... Né, mudar o mundo.
Os incomuns, as ancestralidades incomuns é uma coisa que as pessoas que entram no sistema elas não percebem de pronto. É que não é porque uma coisa é incomum que você não vai ter acesso a ela. É porque assim, essas coisas incomuns é porque elas estão mais restritas a uma parte do cenário. Por exemplo, se você for jogar em uma campanha em Belksen, tipo ali no Olho do Pavor, Orc é um negócio comum lá. Então assim, a ancestralidade incomum você vai poder usar lá. Dampiro é um negócio incomum porque você depende de uma população um pouco maior de vampiros no local para eles surgirem com mais facilidade. Então assim, vai ter, por exemplo, se você for jogar em Ustalave, que é até onde a campanha do Shimu tá no momento, você vai poder jogar de Dampiro sem maiores problemas. Azerquete, ele é uma parada aquática, então ele vai ser mais comum em regiões aquáticas. E por aí vai.
Incomum não quer dizer que estatisticamente você só vai ter uma, né, uma incidência menor de membros daquele lugar.
Não, além disso, você vai ter uma incidência menor no geral.
É, mas muito lugar que é fora desse habitat, vai ser bem pouquinho, bem uma coisa bem rara, foi uma coisa muito especial. E aí...
Pensa mais ou menos assim, você tá no Brasil, e aí é comum você encontrar um irlandês aqui? Não é comum.
Nem num pub.
É, nem num pub vai ser comum você encontrar um irlandês aqui, mas se tu for pra Irlanda. Então, é mais ou menos isso, sabe?
Bem, vamos lá. É, o Azimar, acho que todo mundo já conhece, né? Você mesmo já falou que seria uma ancestralidade vinculada aos anjos, às formas celestiais.
Anjos, asatas, arcontes.
É, você até pode tentar especificar um pouco mais.
Tem talento de linhagem pra isso.
Azarquete
é
o quê?
Azarquete, ele é uma ancestralidade muito conectada ao cenário. Ele é essencialmente um humano do mar, né? Marinho. Nada, esse tipo de coisa. E aí ele tem uma questão de cenário, que eles são os antigos Aslante, que era dominada pelos aboletes, isso, aquilo. A maioria deles se livrou desse domínio dos aboletes. Mas ele essencialmente é um humano debaixo d'água.
Que pode respirar debaixo d'água.
É, entendi. E aí ele tem várias características. Ele cresceu como uma ancestralidade própria, porque assim, ele já deixou de ser humano há muito tempo. Mas ele cresceu como uma ancestralidade própria, ele tem múltiplas características próprias, mas ele originalmente era um humano.
Ela tem uma cultura muito legal, porque ela remete um pouco a essas tribos, sei lá, da Polinésia, nos lugares exóticos, em que se usa folhas e algas.
Sim,
e
eles têm um aspecto bem, bem legal. E aí tem ancestralidades dele que são tipo aqueles peixes mais marinho profundo que tem bioluminescência. Então, assim, eles têm ancestralidades aí nesse aspecto. E aí você só vai de um negócio meio polinésio até um negócio meio tipo, poxa, eu queria jogar com Aquaman. Então, por aí vai.
Tem umas versões diferentes, uma que a pele é toda azulada, tem uns olhos meio que uns pontos de brilhante.
Sim, tá. Mais profunda, mas aí águas profundas.
É. Outros que parecem um pouco mais tubarão, que é um pouco mais forte, tem muitos ossos. Já tá, você pega essas combinações, muito bom.
E aí você vai ainda com o talento.
Cambiante.
O cambiante, eles são filhos de estrigas, as regs, que é bruxa, mas não tem como ser bruxa por causa da classe bruxa.
Eles surgiram no Planescape, se eu não me engano, né?
Eu acho que sim, eu não lembro de ter visto antes.
É, né?
Eu acho que é. Eu acho que é do Planescape, sim, que surgiu.
Então, a princípio é um ser que tem um vínculo macabro, de alguma forma, com forças sobrenaturais.
Estrigas, né? Das regs. As bruxas, aqueles. Só que bruxa monstro, não bruxa clássica, que aí ficou como estriga na versão nacional.
Mas os cambiantes aqui são todos bonitinhos, fofinhos, com gatos, né? É bem. Eu conheço várias jogadoras que iam se amarrar.
Ah, minha esposa usa com certa frequência por causa de uma característica que todos eles partilham. Todos eles têm heterocromia. Então, assim, tem um olho de cada cor. Ele tem um olho de cada cor.
Ah, tá, sim.
E aí tem os talentos, né, de genealogia deles, que é tipo, ah, se você. Por exemplo, ah, se a mãe dele foi uma estriga do inverno, aí ele vai ter um olho azul esbranquiçado, e aí vai ter um talento específico pra isso. Ah, se for uma estriga da tempestade, aí tem um olho de uma cor específica, e aí você não precisa pegar esses, isso é só pra quem tipo, veio carregado aí na carga genética da estriga, mas cara, é raro a galera não pegar esses talentos aí de genealogia, a galera gosta.
É bem interessante, e é legal que você quando você mostra uma raça, você tinha uma tendência antiga de mostrar só uma ilustração de um sujeito de uma maneira. Aqui você sempre tem uma preocupação de a cada ancestralidade você mostrar as variações de subgrupos, de etnias, né? E as diferentes influências que você pode pegar para os seus personagens.
O Pathfinder, ele sempre tem a preocupação de uma ancestralidade ela não parecer monolítica. De não parecer, por exemplo, que todo elfo é alto, louro de olhos claros. Então, assim, tem. Os elfos especificamente têm três etnias élficas. Né? Em Muang, que elas são de pele mais escura.
O elfo, de modo geral, tem essa vantagem, porque tinha o Silvan Elf, High Elf.
É, né? Tinha vários tipos de elfo, né? Mas aí agora é elfo, e aí muda as ancestralidades. Muda as heranças.
O que, que é esse crepusculante?
Outra parada específica do cenário. Crepusculante é quem já morreu, né? Você já morreu. Era uma vez. E aí você volta. Essencialmente sem memória, né? Você volta tipo nível 1, otário. E você nasce novamente, né? Num local próximo à sua essência passada. Então são pessoas que têm uma conexão com o Farasma, com a morte do cenário, né, a deusa da morte do cenário, e por aí vai. E aí eles normalmente têm algumas características específicas, tem a pele mais azulada e por aí vai. Minha esposa usa isso como justificativa para jogar com um dragão. Ela era um dragão, morreu.
Legal porque ele tem um quê de revenante, mas sem aquela fúria e aquela
isso,
ficha roubada.
Sim, sim.
E que aí ele fica mais palatável pro jogador, e ainda assim é um personagem vivo, então ele não precisa mexer tanto em regras como hit point, por exemplo, né?
Esse é aquele personagem para jogador que gosta de escrever um livro como BG? Não recomendo, gente. Seu narrador vai ficar puto. Mas essa é porque você pode escrever a vida do sujeito inteira antes. E o seu narrador não vai ler isso tudo. Mas você pode. E aí você morreu e voltou crepusculante.
O Dampiro é aquela. O meio vampiro, né? Que ele é meio.
Dampiro é. O nome já diz, né? É. Essencialmente é um meio vampiro mesmo. O filho de um vampiro, um negócio assim. E ele tem, né, os talentos de genealogia dele são para tipos específicos de vampiro. O Pathfinder tem mais de um tipo de vampiro, e aí se você quiser ser descendente de um tipo específico de vampiro, tem ali os talentos de genialidade, de genealogia. E aí tem paradinhas, tipo, pra você beber sangue, esse tipo de coisa. Tem. É tipo, eu quero jogar de um vampiro, mas sem jogar com vampiro.
Ele tem um quê de vampiro, né? Óbvio que é. 90% dos jogadores vão fazer um Blade ou alguma coisa
assim. Sim, não. Né? Cara, a quantidade de Blade que eu já vi. Mas sim, é exatamente isso que eles fazem.
Coitado que várias aventuras dele não vai ter nenhum vampiro pra ele matar, né? Aí o cara fez a história só pra esse lado.
Por isso que é uma ancestral, é uma herança incomum. Assim, se o cara quiser. Porque quando o maluco tá te dizendo a ancestralidade dele, pô, eu quero jogar com isso daqui, ele tá dizendo pro narrador, pô, eu queria que tivesse uns vampiros, né, amigo? E aí o narrador pode, tipo, olha, a gente tá jogando aqui em ilhas tropicais ensolaradas. Ele, eu vou jogar com um vampiro. O narrador vai virar e falar, não vai. Porra, não faz o menor sentido. Esse negócio é incomum, não pode. Joga com esse goblin aqui que parece um macaco. Inclusive, excelente esse goblin. O Monkey Goblin é excelente.
É, vamos com calma. Na sequência vem o Hobgoblin, que nada mais é o Goblin mais bombadinho pra ficar equilibrado com...
É, o Hobgoblin no cenário, inclusive, ele teve uma mapa inteira na primeira edição, focada, né, no avanço Hobgoblin, e os Hobgoblins, eles têm uma nação agora no cenário. Então, assim, eles são militaristas, eles estão, né, buscando essa questão de, tipo, serem aceitos como uma ancestralidade como qualquer outra. Então tem essa questão também de eles pararem de serem vistos como monstros simples, tipo, simples monstros, e como ancestralidades com o mesmo grau de complexidade que qualquer outra. E tem vários talentos legais pra lutar em bando. Muito, muito bom. Legal, assim.
Cara, os kobolds são muito maneiros, cara.
Melhor de todos. De longe, porra, assim.
Parece um tubarão, uma cobra num corpo de um troço esquisito. E aí, sim, com as variações, né? O kobold, ele é muito característico, né? Porque o bico
muda
dele
a
parece uma,
das camas,
é. Ele parece uma flecha, né? No focinho. E aí sempre com os... É orelha, não é chifre, não, né? Depende, né?
Não, é chifre. Depende. A maioria tem chifre, alguns têm orelha, mas a maioria é chifre. Porque eles são essencialmente dragõezinhos, assim.
É. A aparência deles é muito, muito característica, sim. Assim. Muito, muito maneiro. Muito maneiro. É, Lexi, são criaturas folhas, se não me engano.
Então, eles são algum vegetal. Normalmente eles eram. Surgiu como familiar de druida. Pro druida não ter um bichinho, isso, aquilo, pá, ele tinha uma plantinha, porque nem todo druida era conectado ao animal, aí ficava esquisito ele ter. E aí eles, pô, é um negócio maneiro. E eles criaram a ancestralidade. Raras são as mesas que eu joguei que não tinham Lexi, a galera gosta muito de Lexi. Eu não sei exatamente o motivo. É fofinho, mas eu não curto muito.
É fofinho, mas você também pode combinar com diferentes tipos de planta, né? Pode fazer com cactos,
sim.
Um samambaia, pode fazer. Cada um vai puxar de um jeito. Se você meter fungo na história, então... Pô,
sim, não, mete o fungo na história também. Então, assim, é maneiro. Ela tem essa pegada natural, sabe? Tipo, de ser um... Uma criatura da natureza. Ele tem essa pegada. E, cara, tem, os talentos são tipo, eu quero, porra, jogar uma nuvem de esporos. Eu quero, sei lá, cuspir semente nos outros. E por aí vai. É assim, ela tem várias paradas, tem várias formas de você fazer. Tipo, um colega meu fez o Plantati, que era um druida. Era um druida, não, o Plantati. Não lembro agora se ele era druida. Acho que ele era um druida, Lechai, e ele tinha um Lechai de familiar, que era o Plantatá. A gente tava jogando Maldição da Extinção. Então tem um circo, por isso era Plantati, Plantatá.
Vamos lá, na sequência. A gente junta três, né? Povo lagarto, povo rato e
povo felino.
E povo felino. Que, cara, todo mundo já pensou, já explorou alguma ideia de uma criatura meio humana, meio animal, né?
Isso é pra animar a galera furry.
E aí você pode criar variações de herança a partir de diferentes... Sim. Subtipos da espécie.
E cada um deles tem um nome próprio da ancestralidade, né? No cenário, cada um deles tem uma participação no cenário. Tipo, em Muang, mais embaixo, fora do mar interno, né? No mar interior, tem uma nação Amurrum, que é uma nação de povo felino. O povo lagarto, eles habitam pântanos, esse tipo de coisa, mas eles têm uma cultura própria. Todas as ancestralidades, elas não são... Tipo, olha, acho que a galera vai gostar de jogar com isso daqui. Todas elas são construídas de forma que elas tenham uma cultura própria. E o povo rato, ele é famosão até por causa do Starfinder, né? Que é o Zirux. O Zirux. É? Não, Isoque. Isoque. Zirux é o lagarto. Isoque. E aí, o povo rato mesmo. É aquilo. Eu gosto muito de povo rato. Eu gosto de raça small. Eu gosto de raça pequena.
Eu gosto. Eu sempre lembro do Warhammer Fantasy, que tem o povo Skaven, que são os ratos que cultuam o caos. Pô, dá pra fazer muita coisa, velho.
É o único lugar que eu não gosto de povo rato. Você conseguiu acertar.
Depois a gente tem os orcs, cara, que é uma das raças principais, né, meio que do cenário. E que ainda
sim, eles têm uma grande participação no cenário, uma participação que tem aumentado na segunda edição. A Paizo tende a não ver os orcs tipo, como simples inimigos. Era o clássico, né, do D&D, até por uma herança do Tolkien.
Bucha.
É a bucha do exército inimigo. Tanto que quando o Tirano Sussurrante voltou, ele foi nos orcs para os orcs voltarem a ser servos dele, mas os orcs não quiseram, tipo, se rebelaram. E o líder dos orcs jurou que ia matar o Tirano Sussurrante. Então, assim, eles estão ativamente contra a maior ameaça do cenário.
E de novo, com essa exploração das heranças, você tem diferentes tipos de orc. E aí você pode criar uma série de né? Esse grupo é o forte, selvagem, que anda na tundra. Ah, esse aqui é o tipo menor, mas que vive nas cavernas. Mas em função disso ele é mais inteligente. E aí você até pode fazer uma campanha que ele se reúne numa horda para fazer alguma coisa.
Inclusive, no livro de cenários de Muang, ele explica que o preconceito que as pessoas têm com orcs no norte... que é derivado por causa dos anões, esse tipo de coisa, ele não existe em Muang. Que os orcs em Muang, eles são vistos como guerreiros honrados, caçadores de demônios.
Entendi, são quase Klingons.
essencialmente. Pega assim, uma parada assim, de guerreiros honrados, esse tipo de coisa. Pega assim, esse negócio meio Klingon mesmo. É bem... E ele frisa isso, que é pra mostrar, olha, não é uma coisa monolítica. Dependendo do lugar de onde você tá, as ancestralidades, elas vão ser... enxergada de forma diferente. E por aí vai.
É por incrível que pareça, eu acho que foi o World of Warcraft que começou a tentar dar uma aprofundada nos orcs e dar essa separada, né? De que eles são só corrompidos e voltados pra o mal.
No início era isso, e aí depois eles falaram, pô, pega malzão, né?
Não, não sei, acho que você pode definir que dentro de um universo o orc é uma versão corrompida que só pensa no mal e que tem limitações porque ela surgiu de uma maneira não divina, mas...
Mas é porque fica esquisito, tipo, e ninguém nunca se rebelou, ninguém nunca fez nada contra isso, cadê os heróis desse lugar, sabe?
É interessante.
Vai ficando esquisito. É uma ideia que dá pra usar, é um tropo válido, os tropos... eles existem por um motivo, mas... Tem tantas ideias melhores.
A proposta do Pathfinder...
Exatamente usar isso a favor. Você pode usar exatamente isso a favor pra fazer outra coisa, pra fazer diferente.
A proposta do Pathfinder, ela é sempre agregar possibilidades, né? É mais abrir do que fechar.
Exatamente, eu nunca excluí.
Funciona bem. E aí a gente ainda tem os Tengus, que são aqueles corvos humanoides, que... tem uma pegada mais oriental, né? Que é a exatamente. Origem da criatura.
Então, tem. É, a origem da criatura é, só que no cenário tem bastante Tengu lá onde. Nos grilhões, na galera dos piratas. Tem bastante Tengu lá. Por uma questão de viagens marítimas, esse tipo de coisa. A divindade Tengu, ela é uma divindade.
Você tem tempestade. Piratas ali do Japão, em relação da Coreia, então nem muda um pouco, muda muito a vibe, né?
É, não. Aí, e as pessoas veem os Tengus nos grilhões como sinais de boa sorte, sabe? Como se eles absorvessem azar. Então, as pessoas lá incentivam o Tengu a ficar por lá. E aí vai Tengu tanto de, né, de ter, de fato, uma cabeça de corvo, até ter aquelas cara vermelha com narigão que aparece na arte oriental, às vezes. Então, tem dos dois tipos. Você escolhe qual que você prefere.
E fechando, tem o Tiefling, que é a contraposição infernal do Azimar. Tem alguma alteração?
Infernal, abissal. A alteração, ele expande, né? Novamente, ele é uma ancestralidade versátil, então você pode pegar com qualquer ancestralidade básica, você pode pegar um Tiefling. E ele não entra só no, tipo, filho de diabo. Você pode ser, tipo, de demônio, de Azura, de Rakshasa. Então, assim, tem várias...
Ah, tá. Você pode...
Várias genealogias
pode
diferentes.
Viajar.
É qualquer... Essencialmente... Sim, é essencialmente qualquer extraplanar maligno. E aí gera um Tiefling, eventualmente.
Mesmo que o Tiefling não seja maligno, né? É só a origem
dele. É. O Tiefling é uma pessoa livre, é. E não necessariamente ele é filho de um extraplanar. Pode ser, tipo, alguém que, pô, nasceu perto de uma fenda planar pra um lugar ruim, sabe? E aí você vai nascer. Sua família não precisa ter mexido com esse tipo de coisa pra isso surgir.
Cara, e com isso a gente chegou simplesmente só a metade do livro da ancestralidade.
Tem muita coisa. Tem bastante coisa.
Já vai ter aqui a necessidade de fazer uma parte 2 desse... Do livro de ancestralidade. Isso que a gente ainda nem falou ainda do Sociedade, né? Só pra gente terminar sem ficar faltando. O outro livro da Sociedade, ele é um aprofundamento dentro do cenário da Sociedade Pathfinder. Você não é obrigado a participar da Sociedade Pathfinder, mas é sobre o que as pessoas conversam lá dentro, é isso?
Sim, ele é um livro de facção. Ele é o primeiro livro de facção. Já existem mais dois outros. Tem o Cavaleiros de Ultimuro e os Atiçadores, né? O Firebrands, que lançou... esse mês passado. Os livros de facções, eles vão funcionar melhor para quem pertence àquela facção. No caso da Sociedade Pathfinder, inclusive, a galera que joga na Sociedade Pathfinder, que aí você meio que é obrigado a participar dela, então, né, uma coisa leva a outra. Mas, como todos esses livros, eles possuem opções, possuem regras a mais, tipo, regras extras. E aí, esse livro da Sociedade, ele possui alguns itens mágicos, que são mais característicos, mágicos ou não, né, mas alguns itens que são característicos da sociedade, serviços que são normalmente prestados para as pessoas da sociedade, algumas magias e, mas o principal, uma ampliação de arquétipos que são específicos da sociedade. Você precisa ser da sociedade para pegar esses arquétipos. E aí expande isso. Tem 3 arquétipos específicos.
Vamos falar um pouco mais também sobre ele. Cara, eu não consigo gravar só um episódio com o Calvin, porque é tanta informação, é tanta coisa pra gente, né, trocar de ideia, e que, como o pessoal...
Também conhecido como eu falo pra caramba, né?
Nada, você tem pelo que falar, isso é que é bom. Por isso que a gente, com certeza, vai fazer aqui uma segunda parte, e convido você, que tá ouvindo a gente até agora, primeiro agradecer, né, pra ter a paciência de ouvir esses dois aqui debatendo e falando de um livro que é bem interessante para você expandir os seus horizontes, se você é um jogador de Pathfinder. É um conteúdo que vai muito além de só preencher sua coleção, aumentando um pouquinho lá a linha de livros na sua prateleira. Mas, bem, e também agradecer ao Calvin mais uma vez pela presença. Tem algum recado, tem algum último oi que você quer dar? O microfone é seu.
Então, o financiamento, ele já está com a meta básica batida. A meta básica é o Guia de Ancestralidades, o Guia da Sociedade e toda a trilha de aventura do Agente Guarda-Beira. Então, assim, ela já está com isso tudo batido. Está em voga, tem hoje mais 31 dias, não sei quando que isso vai ao ar, mas deve ter aí uns 20 e muitos dias ainda para a galera apoiar. O Pathfinder, eu gosto sempre de lembrar isso, porque parte do mérito é meu, então, né? É o cenário, o sistema que tem mais páginas traduzidas e produzidas. Qualquer sistema, tipo, individual, né? Se você for pegar, sei lá, todas as edições de D&D, acho que a gente perde. Mas individualmente, a gente já tá ganhando de todo mundo. Quem fez essa contagem foi o João Brasil. Ele teve um trabalho monstruoso. Ele reclamou bastante, mas foi divertido pra mim, porque eu não contei. Eu só acredito.
Você só trabalhou que nem um animal e produziu o que ele tá contando, né?
Sim. Sim, é muita coisa. É bastante coisa.
A gente tem que te agradecer bastante, Calvin, porque traduzir esse material pro nosso idioma é uma coisa importante pra muita gente que quer jogar, que quer expandir. Não só o seu no universo do RPG, mas entrando de cabeça no Pathfinder, cara, pô, isso é muito válido. Já já a gente conversa mais. Vou pedir pra você mandar um abraço pra galera que eu dou na sequência.
Suave. Galera, abração. Assistam a mesa de segunda. Eu tô jogando lá com o meu Cobold Bárbaro full otimizado. Mas acho que é só isso. Apanha Pathfinder. Só acredita, confia.
Perfeito, gente. Muito obrigado. Valeu mesmo. Até já. A gente daqui a pouco tá conversando mais sobre Pathfinder. Abração. Valeu. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. Let's go.